Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, engenheiro agrônomo Ramiro Joaquim, da Cotri Fred, bom dia, satisfação recebê-lo aqui, Ramiro Joaquim.
Bom dia, Hélio, bom dia, Nelson, bom dia, Franciele, bom dia, demais trabalhadores da Rádio Marabá, uma satisfação, uma alegria, novamente, poder conversar comigo nesse início de ano de 2022.
Terminamos 2021 com estiagem, começamos 2022 com estiagem, com algumas pancadas de chuva. O que que significa isso para a produção agrícola?
Olha, Hélio, a gente vem numa problemática muito grande aí desde da metade do segundo semestre de 2021. Né? Tivemos uma quebra muito significativa na cultura do trigo devido ao excesso de chuvas que aconteceu, né? Em meados de outubro e novembro, ali na segunda quinzena de outubro, ali, a primeira semana de novembro, tivemos uma incidência muito grande de precipitação, atrapalhou em muito a cultura do trigo, tivemos uma produção muito baixa na região e de lá para cá não tivemos mais precipitações, né? A estiagem castigou demais a cultura do milho, né? Tivemos uma quebra muito significativa. A gente sempre comenta com os nossos produtores, ontem também em visita a alguns associados nossos, nós comentávamos que o sol levou o lucro do nosso produtor rural, né? Então aqueles 30, 40, 50 sacos a mais que nós poderíamos ter colhido de milho nessa última safra agora, o sol levou. Então todo o lucro que o nosso associado, que o nosso produtor rural iria ter esse ano com a cultura do milho, o sol levou, então tivemos uma quebra muito significativa.
Tivemos chuva, porém mal distribuída?
Muito mal distribuída, Hélio. Ontem, em visitas em algumas propriedades aí com nossos parceiros comerciais da Corteva, que estávamos em visita pelo interior durante a tarde ontem, era bonito de ver, né? Em algumas comunidades chovendo 15, 10, em outras comunidades chovendo 20. Então foi uma chuva muito mal distribuída, mas ficamos contentes porque ela veio bem. Provavelmente ontem à noite, também em conversa com alguns associados, praticamente todo o município de Iraí foi agraciado dessa vez com a chuva. Então nós tivemos um volume no montante desses últimos dois dias que tivemos de precipitação aí, uma média de 18 a 25 milímetros de chuva. Então vai fazer com que o nosso produtor rural ele comece novamente a fazer as atividades agrícolas, né? Comece a limpar as lavouras com dessecação, fazer as primeiras aplicações de fungicidas que estavam todas paradas, não conseguimos fazer nada nesse momento, mas a maior preocupação nossa é terminarmos o plantio da soja. Esse aí é o que está mais nos preocupando, que é o plantio da soja, que está muito atrasado, né?
A produção de milho, embora tenhamos aí um período de estiagem, dá ainda para escapar mais ou menos, ou preocupa?
A produção de milho nossa, ela é praticamente 100% nos armazéns. O milho de silagem que nós plantamos aí em meados de agosto, todo ele dentro dos silos já, né? Já
mas tá, teve todo, queda na produção.
Mas teve queda na produção também. Esse ano foi bem interessante, Hélio, porque a gente ficou na expectativa dos segundos meteorologistas que nós escutávamos, que teríamos uma precipitação de geada muito forte, semelhante a que aconteceu na safra 2020, e ela aconteceu, mas de uma maneira mais moderada, não atrapalhou a cultura do milho, e fez com que isso atrasássemos o plantio do milho esse ano de 2021. A nossa região tem por características, última semana de julho, primeira quinzena de agosto, já estamos com todas as lavouras de milho semeadas na região, né? Esse último ano que passou, 2021, não aconteceu isso. Então o produtor foi plantando com medo, intercalando os plantios, e conforme a época de plantio, esse ano foi sentido a paulada de maneira diferente. Quem plantou lá no início de agosto, que não teve medo da geada, que não se preocupou com a geada, foram as melhores safras que nós tivemos, tanto em silagem, em volume de silagem, quanto na produção de grão. conforme foi passando os dias, quem plantou do dia 20 até dia 20 de agosto em diante, foram as maiores quebras que nós tivemos, tanto na produção de silagem quanto da produção de grãos. Então, conforme a época de plantio esse ano e o nível de investimento também, né, Hélio, tivemos as quebras bem significativas, sim.
Estamos conversando com o engenheiro agrônomo Ramiro Joaquim da Cotriflet. Bom, Ramiro, é interessante que se aborde essa questão. A questão da estiagem deve perdurar por mais um período, de acordo com as informações que se tem em termos pluviométricos. Isso traz algum prejuízo ou alguma preocupação agora para o plantio da safra?
Ah, está muito preocupante, né, Hélio? Está muito preocupante. Uma, porque a quebra de safra no plantio do cedo, aquele plantio na primeira quinzena de novembro que nós tivemos ali em 2021, os últimos meses ali, quem plantou soja em dezembro de 2021 ainda, a quebra ela está confirmada, tá? Então a soja ela não vai ter um desenvolvimento normal, os entrenó encurtaram, tu vê muita soja com 20 centímetros de altura aí toda florida, né? Então nós temos a certeza, já podemos antever, já o Rio Grande do Sul já vem brigando com isso aí, com os órgãos estaduais para mudar alguns quesitos aí, mas nós temos a certeza que a safra do cedo de soja plantada até final de dezembro, a quebra ela hoje já passa de 30%. Então nós vamos ter uma redução de volume de produção por hectare muito significativa no estado do Rio Grande do Sul. E não é exclusiva a nossa região, Hélio. É todo o estado do Rio Grande do Sul, com exceção da região oeste do Rio Grande, que tem chovido um pouco mais, onde antigamente se plantava muito arroz, hoje se planta muito soja. Tirou o gado, se transformou tudo em lavouras de soja. Né? Foi muito gaúcho do noroeste aqui que invadiu lá para aquela região e está plantando soja lá naquela região. Aquela região teve um nível volumétrico de chuva maior que a nossa região norte do estado, aqui onde é a maior produção agrícola. Eu estava lendo uns dados final de semana, Júlio de Castilhos, Tupanciretã, ainda perfaz um total de 30, 40% da safra de soja que não foi plantada ainda. Então, região de Espumoso, Ibirubá, Fortaleza dos Valos, Salto do Jacuí, Cruz Alta, também 30% da área de soja não está plantada ainda. Então isso é sinal de quebra de safra recorde. Nós não teremos aquela estimativa de produção que os segundos analistas falam que ia ser histórica esse ano, isso já foi por água abaixo. América do Sul aqui, segundo os dados que eu estava lendo no final de semana, agora ela já tem calculado uma quebra de 10 milhões de toneladas na produção de grãos. Isso é muito grão, isso é muito significativa para quem produz soja e milho. Então nós teremos uma quebra muito significativa, né? Atraso de plantio, a expectativa nossa agora é que as chuvas, essa chuva foi boa que aconteceu essa semana, final de semana, alguns lugares choveu, mas nós precisamos de um volume muito grande de chuva ainda para nós semearmos a soja na palhada de milho. A palhada de milho deixa um volume de 6, 8 toneladas de matéria seca no solo, e isso tem que ter um volume de chuva acima de 30, 50 milímetros para fazer com que essa chuva ela transpasse essa barreira de palhada e ela chegue no solo para umedecer com qualidade e quantidade, né? E para nós termos um plantio eficiente, não adianta nós plantarmos na poeira numa situação dessas de condição de chuva baixa, nem você falou, temos pela frente aí um volume de chuva abaixo da média para os próximos dias, não vamos ter chuva excedente no mês de fevereiro e março, então isso preocupa muito. Nós temos, para nós efetivarmos plantio de soja daqui para frente, agora nós temos que ter umidade no solo, nós temos que ter um bom volume de chuva para que a cultura se estabeleça bem, germine bem e salte do solo com qualidade, senão nós vamos ter quebra muito significativa também, e se não voltar a chover, vamos ter uma baixa plantação de soja. Não vamos ter plantação de soja se não chover adequadamente.
As propriedades rurais que tiveram esse índice pluviométrico mais ou menos calculado aí de 10 a 20 milímetros de chuva nesses dois dias, já podem os produtores arriscar o plantio de alguma coisa?
Olha, Hélio, isso não é só você que questiona. Ontem, durante o dia, muita ligação, né? Mas muita ligação mesmo de produtores da nossa volta e de associados nossos de toda a região aqui, Caiçara ontem, pessoal de Pinheirinho do Vale ligando pra gente aí, pra ver o que faria numa situação dessas, né? A gente fica numa sinuca de bico, né, Hélio? Porque a gente também quer que o produtor plante de uma vez, né? Mas nós estamos, a gente tem que ter o cuidado primordial de não errar, né? Ontem eu falava com um produtor, um grande amigo nosso, o Bergosa, aqui do Roncador, né? Ele me questionando ontem à noite se daria para nós plantar com 15 milímetros de chuva. Até dá para nós plantar. Se porventura tivermos uma precipitação boa ao longo desse final de semana, que tem algumas notícias de chuva, até hoje o clima está propício até para chover, né? Dá para nós plantarmos tranquilamente. Agora, eu falava com o Lucas ontem de noite, se não tiver umidade debaixo da palhada, não dá para nós plantar. Não dá para plantar porque não vai germinar. A soja precisa de um volume de água para ela estufar bem o grão, ter umidade suficiente para ela emitir a germinação. Se não tiver água suficiente, a semente vai inchar, não vai ter água suficiente, ela vai ficar ali inchada, vai murchar e, consequentemente, não vai ter mais germinação. Ela vai perder aquele vigor que tinha e, consequentemente, aquele grão não nasce mais. Então,
plantando agora, Ramiro, teríamos que ter em média o quê por mês, quantos milímetros para que a produção mesmo viesse?
Olha, a soja ela tem uma necessidade fisiológica de chuvas de 6 a 8 milímetros dia. Para ela vir normal, para não ter déficit hídrico, para não ter problema de não germinar, para não ter problema de desenvolvimento vegetativo, para não ter problema de enchimento de grão, ela teria que ter um volume na média de 6 a 8 milímetros dia, né? Ela precisa, para o ciclo dela, ela precisa de uma média de 450 milímetros, 500 milímetros de chuva durante o ciclo da cultura, né? Então, anos bons de chuva, anos de El Niño, chove tranquilamente, até excede esse volume, né? Mas nós precisamos agora, Hélio, falando bem, bem tranquilo assim, para nós efetivarmos plantio de soja safrinha agora, nós precisamos no mínimo de 30 milímetros de chuva, para nós termos um plantio de qualidade. Fora isso, Hélio, é arriscarmos plantar, né, na expectativa que venha uma chuva posterior para frente aí e que nós tenhamos uma germinação uniforme. Fora isso, Hélio, eu não arrisco, eu não falo para o nosso produtor, né, ele tem que ter esse discernimento também de não arriscar, né? E eu sei que a ansiedade é muito grande, todo mundo está com as plantadeiras lotadas de adubo e semente, todo mundo com as plantadeiras alinhadas para efetivar plantio. Provavelmente hoje vamos ter muito plantio na volta nossa aí. Ontem abaixo estava dando uma garoa de uns 10, 15 milímetros numa comunidade aqui perto, estava um produtor mesmo com chuva plantando milho. E a gente enxergou, visualizou de longe a plantadeira semeando. E ontem, inclusive, falei com esse produtor ontem à noite e ele disse que estava meio ruim, meio embaçando, Ramiro, mas fomos plantando porque precisamos plantar, não tem como esperar mais, né? E torcer para que essa plantação que os nossos amigos fizeram ontem, tenhamos uma quantidade de chuva boa daqui para frente agora, para não termos falha de germinação, porque uma semente não nasceu, não germinou, a quebra já vem automaticamente alinhada junto a essa baixa população de plantas, né?
Ramiro Joaquim, mais alguma informação com respeito à assistência técnica da Cotrifresh?
Olha, Hélio, a gente sempre está disponível, a gente tem a noção e a consciência que não conseguimos chegar em todas as propriedades de uma maneira correta e adequada como a gente quer, né? Mas o telefone nosso não para, é ligado 24 horas por dia, né? Hoje às 5h30 da manhã estava falando com, logo que eu tomei um banho, estava falando com um produtor amigo meu de Caiçara também, que falando justamente isso, se dava para largar plantio de soja com uma chuva de 18 milímetros que deu na propriedade dele, ele ia largar o plantio, né, independente de ser pouca umidade, mas está numa ansiedade de plantar que hoje ele ia largar o plantio, né? Mas assim, a gente sempre se coloca à disposição do nosso associado, tanto a minha pessoa, quanto o Giovanni, quanto o José, o nosso gerente, temos nosso veterinário também, o Júnior aí, que faz uma assistência técnica e uma prestação de serviço de extrema eficiência junto aos nossos produtores de leite na região aí, e galo de corte. Então, temos a consciência que estamos fazendo o nosso trabalho de uma maneira tranquila, de uma maneira correta, né? Nunca vamos agradar todo mundo, mas de uma maneira geral, estamos contentes trabalhando no município de Iraí. Deixar um grande abraço aos nossos associados que nos escutam nesse momento aí. A outra vez que eu vim aqui, eu fiquei devendo um abraço para uns amigos de Alpestre lá, os irmãos Walter. Então hoje de manhã cedo, vindo para cá, até anotei o nome deles na minha mão aqui para dizer que não me esqueci. Aquele dia me esqueci, mas hoje não. Então mandar um grande abraço para aquela família ali de Alpestre, os Walter ali, que também são associados da nossa Cotrifred, e que a gente também, da maneira que consegue, a gente consegue fazer uma visita para eles lá durante o ciclo da soja. Desejar um bom dia a todos, um grande abraço e uma boa safra para todo mundo aí.
Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifred, conversando conosco no espaço do programa Café com Notícias.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.